Lucas capítulo 8, verso 4. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Tendo dito isso, Jesus exclamou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa parábola ela é muito bacana, muito importante. Nós não vamos falar sobre todos os tipos de terra, falaremos apenas de um deles, mas eu preciso clarear com você aqui alguns dos elementos que são apresentados nessa parábola. O primeiro deles, as sementes. Se você for ler um pouco mais abaixo, se eu não me engano, a partir do verso 13, Jesus ele explica essa parábola. E na explicação, ele diz que as sementes... O que são as sementes, gente, para quem conhece o texto? É a palavra de Deus. Então, as sementes são a palavra de Deus. Então, a gente poderia dizer, se as sementes são a palavra de Deus, ou se a semente é a palavra de Deus, então Deus é o agricultor, é o semeador. Fala assim, o semeador saiu a semear. Né? Então, quando a gente vê isso, a gente poderia traduzir de outra forma. A gente poderia falar assim, Deus saiu... Não precisa dizer não. Deus saiu a plantar sua palavra. Deus saiu a lançar suas sementes, a plantar sua palavra. Né? Então, esse é o primeiro elemento que nós precisamos entender. A semente como a palavra de Deus e Deus como semeador, como um agricultor que está lançando. E o segundo elemento aí, a terra. A palavra, então, ela é semeada e ela cai nos terrenos, ela cai na terra, ela cai em diversos lugares. O que é que a gente poderia dizer que é o terreno, que é essa terra? São os nossos corações, exatamente. Né? Então, a palavra de Deus é a semente e a terra é o nosso coração. E esse agricultor, esse semeador, está aqui nessa noite. E hoje ele está plantando a palavra dele, através do louvor, através do Espírito Santo, através dos testemunhos, através da leitura da Bíblia. Ele está plantando aqui a palavra dele. Diariamente ele tem plantado e semeado a palavra dele na nossa vida, no nosso coração. E a pergunta, o título da nossa pregação aqui de hoje, que eu queria fazer para você é o seguinte, né, o que, que ele está procurando? Ele está procurando boa terra. Ele está aqui nessa noite procurando boa terra. E será que ele vai encontrar nos nossos corações essa boa terra? Essa boa terra para receber e praticar a palavra dele, eu queria que nesse momento a gente pudesse fazer juntos uma oração, que você aí do seu lugar pudesse fechar os seus olhos e que você dissesse para Deus assim, Deus, prepara o meu coração para receber a tua palavra, fala comigo nessa noite, vem Espírito Santo, move aqui nesse lugar. Então, você aí, às vezes você nem sabe orar, às vezes você nunca orou na sua vida, feche seus olhos e fala para Deus, Deus, fala comigo nessa noite. Se você está nesse lugar, se você é real, se tudo isso que esse povo doido está falando é verdade, fala comigo nessa noite. Prepara o meu coração, prepara o terreno, a terra do meu coração para receber a tua palavra. Diga isso para Deus. Deus, o Senhor é maravilhoso. Tudo isso aqui é para a tua honra, para a tua glória. Nós te exaltamos, te cultuamos aqui nessa noite. E nesse tempo agora de compartilhar, nós pedimos, Deus, que o Senhor abra os nossos corações para receber a Tua palavra, Deus. Eu peço que o Senhor use a minha vida, eu peço que o Seu Espírito se mova com liberdade aqui no nosso meio e que nas situações específicas, Deus, que estão emperrando a vida de cada um, naquelas áreas onde as pessoas estão agarradas, que o Senhor possa ministrar o coração delas, Deus. Que seja uma noite de desimpedimento, uma noite de liberdade, uma noite de quebrantamento, uma noite de mudança, Deus, do passado, de mudança de traumas e de histórias, que o Senhor possa falar o coração de cada um de nós aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então é o seguinte, quando Deus ele procura terra boa, e ele está procurando aqui no nosso coração terra boa, ele está querendo lançar as sementes para que elas deem frutos. Né? Deus quer hoje, nessa noite, no nosso coração, gerar frutos. Ele quer gerar na sua vida algo nessa noite. Né? Do mesma forma que aqui esse agricultor semeou a palavra, Deus nessa noite ele quer gerar flores na sua vida. Ele quer gerar perfume, ele quer gerar beleza na sua vida. Deus ele quer gerar frutos na sua vida, ele quer gerar alimentos, ele quer gerar saúde, ele quer gerar tudo isso na nossa vida. E esses frutos, ele só vai conseguir gerar na nossa vida se encontrar terra boa. Porque se a semente que for lançada não encontrar terra boa no seu coração, às vezes ela pode dar um fruto, uma flor, algo tão especial no coração do seu irmão aí que está sentado na cadeira do seu lado. Mas se você não abrir o seu coração, se você não colocar em prática o que Deus falar com você nessa noite, simplesmente essa semente não vai dar em nada, né, o que é muito triste. Tem um texto da Bíblia que ele mostra muito claro o que, que Deus fala sobre os frutos na nossa vida, que ideia que é essa que Deus está usando aqui de gerar frutos em nós. E esse texto está lá em Cantares de Salomão. Em Cantares diz assim, você é um jardim fechado, minha irmã, minha noiva. Para quem não sabe, nós, todos nós, a Igreja de Cristo, somos também conhecidos como a noiva de Cristo. Então, esse texto é para nós, ele está dizendo para cada um de vocês, para cada um de nós aqui nessa noite, você é um jardim fechado, minha irmã, minha noiva. Você é uma nascente fechada, uma fonte selada. De você brota um pomar de romãs com frutos seletos, com flores de hiena e nardo, nardo e açafrão, cálamo e canela, com todas as madeiras aromáticas, mirra e aloés e as mais finas especiarias. Assim Deus vê a nossa vida. Quando Deus ele olha para nós e quando Deus sonhou com a sua vida, a Bíblia diz que antes de a gente ser gerado no ventre da nossa mãe, Deus tinha um plano para nós, Deus sonhou com você. Quando Deus sonhou com você, ele te imagina assim, ó, como um jardim. Um jardim onde ele é o agricultor e onde ele trata, ele arranca as ervas daninhas, ele planta a semente que ele quer e ele quer gerar na nossa vida todo tipo de frutos, todo tipo de perfume, de especiarias. E é assim que Deus vê a nossa vida. Muitas vezes quando falamos de frutos no reino de Deus, a gente pensa de pessoas se convertendo e de pregar o evangelho. Isso sim vem como consequência, mas o processo, ele é muito mais profundo do que isso. E o processo, ele vem na vida de cada um de nós. Se você pegar um pouco à frente no texto, na explicação da parábola, onde Jesus, ele vai dizendo, ele encerra a explicação da parábola e no final ele fala assim, né, nenhuma luz acesa, ela é colocada debaixo da cama. Quando a gente acende a luz, a gente coloca ela no alto da casa para que ela possa iluminar a casa. Então, após Deus gerar algo na nossa vida, depois que Deus trabalha, ele faz de você esse jardim bonito, esse jardim cuidado, fechado, aí sim as pessoas vão olhar para a sua vida e as conversões virão, não porque a gente faz algo, mas porque Deus gera algo em nós, para que ele gere o caráter de Cristo em nós. Se você for querer entender que jardim é esse, então, que frutos são esses que Deus quer gerar na minha vida? Os frutos que Deus quer gerar na sua vida é o caráter de Cristo. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, as pessoas, quando elas devem olhar para nós, elas precisam ver Cristo. Elas precisam olhar para você e ver. Você não é Jesus, não? Você é tão parecido com ele, você fala igual ele, você tem autoridade, você tem amor, você tem os frutos na sua vida. E esse é o plano de Deus para a nossa vida. E como então que esse processo acontece? Ao longo do dia, ao longo das semanas, ao longo das oportunidades que você tem na sua vida, Deus ele vai semeando a palavra dele no seu coração. E a cada vez, a cada oportunidade que você acolhe aquela palavra, obedece aquela palavra, põe em prática aquilo que ele te orientou, você vai se tornando mais parecido com Jesus. A cada vez que você não obedece essa palavra, ah, não quero, não estou preparado, finge que não ouviu, você vai se tornando mais diferente de Jesus. Esse é o processo. Uma semente de cada vez, uma palavra de cada vez, um desafio de cada vez. né? E quanto mais abertos a receber e praticar a palavra de Deus, mais ele vai cuidar de nós como esse jardim. Mais bonito você vai ficar, mais vistoso, mais a alegria e a vida de Deus vai brotar em você. E eu vou trazer alguns exemplos para ajudar a gente a entender sobre isso que nós estamos falando. O primeiro desses exemplos, vamos pensar aqui. Você está na sua casa, está no restaurante e tal, e aí começa a discutir com a sua esposa ou com a sua namorada. E aí ela te fala aquela cutucada, aquele negócio que ela sabe que te machuca, e aí você já vai para crescer, para estourar com ela. Quem esteve aqui nos cultos de Provérbios e leu o devocional, lembra daquele versículo de Provérbios. A palavra calma desvia a ira. Nesse momento você tem a chance de se tornar mais parecido com Jesus ou não. Então ali, um fruto, por exemplo, é responder com uma palavra branda a uma palavra dura, uma palavra difícil. Numa dessas, se você consegue, além de você ganhar a sua mulher e ganhar aquela discussão, você ainda vai ficar mais parecido com Jesus. Olha que top. Né? Um outro exemplo aí, só para ilustrar. Você está saindo para trabalhar atrasado, chega na garagem, está lá aquele seu vizinho mala. Aquele seu vizinho que põe o som de madrugada, que te atrapalha a dormir. Aquele seu vizinho que não paga condomínio e está sobrecarregando seu orçamento. E ele está lá com o pneu furado e sem estepe. Naquele momento, você lembra do versículo, ame os vossos inimigos. Aí você tem a chance de se tornar mais parecido com Jesus, ou não? Um outro exemplo, um jovem, um adolescente está se organizando, arrumando a mochila para ir para o final de semana no sítio com a sua família. E aí quando ele vai olhando aquele armário cheio de coisa, de par de sapato, de roupa, de coisa chique, ele lembra daquelas passagens onde Jesus orienta a alimentar e a vestir as pessoas que passam necessidade. Nesse momento você tem a oportunidade de separar uma parte do excesso e ajudar alguém que tem necessidade. Quando você ouve a voz do Espírito, quando você lembra da palavra de Deus e coloca ela em prática, você vai se tornando mais parecido com Jesus. Um último exemplo. Às vezes, os adolescentes aqui têm uma cultura onde os mais velhos, principalmente os idosos, mas todo adulto na cabeça deles não sabe de nada. Né? Em geral, a nova geração que tem, ela desaprendeu a respeitar as pessoas, a respeitar os mais velhos. Mas você, que é um adolescente, filho de Deus, cheio do Espírito Santo, sabe que você deve honrar os seus pais, sabe que você deve respeitar as autoridades. E aí, diferente de tudo que as pessoas fazem ao seu redor, você vai fazer uma gentileza com uma pessoa idosa, você vai respeitar seu professor, os seus pais. Então, são oportunidades que a gente tem ao longo do dia, ao longo da nossa semana, de deixar a semente de Deus brotar no nosso coração e vamos nos tornando mais parecidos com ele. É um processo fácil? Não é. É um processo doloroso, exige que a gente abra mão da nossa vontade, exige que a gente nos esforce, que a gente se consagre a ele, que a gente ore, que a gente peça ajuda a Deus. E quanto mais fazemos isso, mais parecido com Jesus nós vamos nos tornando. Mas tem um problema, nisso tudo tem um problema, porque quando a palavra de Deus ela é semeada, às vezes ela cai em boa terra, mas às vezes ela não cai em boa terra. E essa má terra, ou essa terra infrutífera, que é um alerta que eu quero trazer para vocês nessa noite. Eu imagino que todos que estão aqui, ao verem aquela imagem daquele jardim, ao ver os frutos, ao pensar nos frutos que Deus quer gerar na sua vida, você deve pensar, pô, que privilégio, eu quero isso para a minha vida. Mas é tão difícil, tem algumas coisas que me atrapalham de deixar Deus trabalhar na minha vida. E eu quero apresentar para vocês uma das principais coisas que nos atrapalha de receber a palavra de Deus no nosso coração. Né? E nós vamos falar, como eu disse no início, sobre um daqueles tipos de terra. Nós vamos falar sobre o primeiro tipo de terra. Nós vamos falar sobre a beira do caminho. Essa foto aí foi tirada pelo Ricardo, tá, um irmão está aqui com a gente, é lá em Anagé, essa foto foi tirada de lá. E esse caminho aí, quando você vê um caminho como esse, se a gente pegar uma semente, plantar nesse caminho aí, gente, vai nascer? vai dar alguma coisa se a gente plantar ali um sei lá o quê, qualquer coisa, uma melancia, uma laranja ali naquele caminho, um alface, não vai nascer nada, vai. Por que que não vai nascer? Porque a terra ela está endurecida, né? E a palavra de Deus, o Espírito Santo, né? O sopro, aquele sopro suave do Espírito Santo de Deus, ele não vai conseguir destruir ali, a não ser que você dê permissão. Jesus, ele é muito respeitoso e ele não invade a sua vida. E existem áreas da nossa vida que ficam assim, ó, como um chão batido, como uma estrada de chão duro, de terra dura. E nesse lugar não tem como a palavra de Deus penetrar, a não ser que algo seja feito, a não ser que aquela terra seja removida, seja mexida, seja molhada. E é isso que Deus quer fazer nessa noite. Ele quer remover a dureza de algumas áreas da nossa vida. E como que esse processo, como que um caminho como esse se forma? O que que endurece a terra? O que endurece, que forma estradas como aquela, é o pisar, é o passar de pessoas, de veículos, e ao longo dos anos, ao ir pisando a terra, pisando a terra, pisando a terra, vão abrindo caminhos como esse. Seja estradas mais largas, sejam trilhas no meio da mata. Às vezes a gente vai em lugares, não tem nada, tem uma trilha lá. Como que fizeram essa trilha aqui? Ao longo de anos, pessoas pisando, 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 aquela trilha se formou. E o nosso coração é dessa forma. As pessoas que passam pela nossa vida, elas vão deixando pegadas no nosso caráter, pegadas na nossa vida, elas vão formando conceitos na nossa mente, paradigmas na nossa mente. Então, a cultura onde estamos inseridos, ela vai formando um caminho ali na nossa alma. Os filmes que a gente vê, as propagandas que assistimos, as conversas que temos, as pessoas que às vezes passam pela nossa vida e nos machucam. Então, todas essas situações que nós vamos vivendo, e principalmente as experiências que nós vivemos, que são contrárias a Deus, contrárias à mente de Deus, à mentalidade de Deus, elas vão endurecendo o nosso coração de alguma forma. Elas vão fazendo trilhas e estradas no nosso coração, e aquelas áreas ali, Deus tem dificuldade de penetrar. Às vezes você tem um conceito muito forte na sua mente em uma área. Em várias áreas na sua vida, você ouve a palavra de Deus, você ouve um versículo, você ouve um ensino, e você consegue facilmente praticar. Mas todos nós temos algumas áreas, ou alguma área da nossa vida, que a gente recebe a palavra de Deus, recebe o desafio, e a gente não consegue mudar naquela área. Por que que algumas áreas são tão difíceis de ser mudadas, enquanto outras são mais fáceis? Porque aquela área difícil é uma estrada que foi pisada ao longo dos anos. Ali você tem um conceito, você tem um paradigma, você tem algo ali que te prende. E a minha oração é que nessa noite Deus te mostre o que que é. O que que pisou em você, o que que endureceu o seu coração nessa área da sua vida que você tem dificuldade de obedecer a Deus. Nessa área da sua vida que você não está afim de abrir mão, que você não está disposto a mudar. E eu vou contar para vocês quatro histórias. Né? Essas quatro histórias foram inspiradas em pessoas que eu acompanhei, situações da minha vida, coisas que eu observei. E ao longo dessas histórias, eu espero que você consiga entender um pouquinho como que essa estradinha vai se formando no nosso coração, como que o nosso coração vai, aos poucos, endurecendo. Amém? Depois dessas histórias, a gente vai ter um teatro, e aí nós encerramos com um louvor, com uma oração, e eu peço mesmo que você abra o seu coração para ouvir o que Deus vai falar, ministrar o seu coração agora, através dessas histórias. A primeira dessas histórias se chama Os Dois Mendigos. E a história é a seguinte. Bernardo estava passeando pela Savassi, quando passou perto de um mendigo. Ele sentiu em seu espírito uma forte vontade de abraçá-lo. E o fez. Este mendigo chorou muito ao receber o abraço e contou em seguida sua história. Eles sentaram juntos em uma lanchonete e tomaram um refrigerante. O nome desse mendigo, desse rapaz, é Lucas. Ele saiu de casa há muitos anos devido a episódios de violência sofridos em casa. Lucas diz que o que mais machuca ao morar na rua é a indiferença das pessoas. Ao final da conversa, Bernardo pagou uma diária em um hotel para Lucas tomar um banho e dormir em uma cama de verdade. Em seguida, Bernardo encontrou outro mendigo. Não é mesmo? Acabou de despedir do Lucas, o mendigo foi embora, ele encontrou outro. Este, ele nem lembra do nome dele. Não teve dúvida... desculpa, pulei um pedaço aqui. Mas, né, apesar de não lembrar o nome, ele viu esse outro mendigo e tacou nele outro abraço. Abraçou outro mendigo. Ao conversar sobre a principal necessidade desse homem, desse segundo mendigo, não teve dúvidas. Tirou o par de tênis e foi embora descalço. Essa é uma história real que aconteceu domingo passado, aqui na Savassi, aqui perto de nós. Amém. Vocês não fazem ideia da alegria que o Bernardo estava quando ele me contou essa história quarta-feira. Ele foi na minha sala, ele começou a me mandar mensagem domingo de madrugada. Breno, eu preciso conversar com você, eu preciso te contar o que aconteceu. Ele estava louco, porque ele precisava me contar o que, que aconteceu. E aí, na quarta, eu consegui um horário, recebi ele lá na sala. Inclusive, eu queria que ele contasse a história, porque é muito bonitinho ele contando, muito animado, uma alegria. Depois ele chegou em casa, a mãe dele brigou com ele. Foi um caos, né? Mas imagina, sai de casa, volta descalço, sem dinheiro, todo abraçado de mendigo, e daquele jeito. E ele estava muito alegre, ele estava radiante. E por que, que eu estou contando essa história? O que, que essa história tem a ver com o caminho batido de terra no chão? Essa história, ela me chamou a atenção, porque o Bernardo, ele estava lá em Anajé com a gente. Ele voltou de lá e a gente chegou de viagem domingo de manhã e domingo à noite na Savassi, aconteceu essa história. E os mendigos estão sempre aí, a gente anda, a gente esbarra com eles, a gente finge que não vê eles toda hora. E por que que o Bernardo, ao voltar de Anajé, viu o mendigo? Porque talvez se fosse uma semana antes, ele teria passado ao lado desses caras e nem teria visto eles. O que que foi que mexeu a terra do coração dele? Porque nós temos já um conceito na nossa mente sobre o mendigo. Essa é a ideia de paradigma. O paradigma é algo, uma verdade que você acredita nela e que você não reflete sobre ela. Então, nós, de uma maneira geral, cremos. Ah, está na rua porque está usando droga, porque é alcoólatra, é vagabundo, não quer trabalhar. Então, nós já temos um conceito na nossa mente e, em certa medida, tem algumas razões de ser desse conceito, não é de graça, não é à toa. Mas o fato é que esse conceito que nós temos sobre os mendigos faz com que nós não os enxerguemos. Então, nós temos no nosso coração uma estradinha de terra dura, de terra batida, em relação aos mendigos. E algo lá em Anajé mexeu no coração do Bernardo e capacitou ele a enxergar os mendigos. Essa é a nossa primeira história. A segunda história chama assim: Eu e a minha casa serviremos? Fabíola cresceu em uma família tradicional do interior. Como filha mais velha, sempre foi a mais responsável e a mais cuidadosa da família. Cuidava dos seus irmãos e buscava sempre ser exemplo para eles. Frequentava a missa com sua família e seguia fielmente a tradição que aprendeu desde pequena. Quando se mudou para a capital, teve algumas experiências fortes com Jesus. Entendeu a cruz de uma maneira tão linda e especial, fato que impactou a sua juventude. Andava sempre com o pessoal da célula e estava amando aprender a ler a Bíblia e fazer suas orações. Mas o pessoal da célula não entendia por que Fabíola parecia ser tão presa. Ela estava sempre com eles, mas algo a impedia de decolar na vida cristã dela. Ela fugia sempre que podia de ir aos cultos com a turma. Nunca aceitou fazer o CCM ou se batizar. Vivendo uma fé dividida e travada, Fabíola acabou experimentando uma estagnação em sua vida espiritual. Ela age como se tudo estivesse bem, mas aqueles que acompanharam a sua conversão e conhecem todo o potencial que ela tem, sabem que há poucos frutos na sua vida. A tradição, a vergonha, o medo de desapontar sua família fizeram uma estradinha em seu coração. A semente da palavra cai na beira da estrada, mas não encontra lugar onde dar frutos. Às vezes você conhece pessoas assim. Às vezes, pessoas onde a bicicleta está passando, onde as pegadas estão passando e estão endurecendo o coração dela em alguma área da vida dela. Né? Então, essa é mais uma história, mais um exemplo para você entender como que esse processo de dureza em algumas áreas da nossa vida vai se formando. A nossa terceira história, o título dela é 31 anos. Você está vendo que a cada história eu estou aumentando ali a intensidade das coisas que passam por cima da estrada. Então, quanto mais difícil, quanto mais duradoura é a experiência que vai te machucando, que vai pisando no seu coração, mais dura vai ficando a terra. Então, eu comecei ali com pessoas caminhando a pé, depois eu coloquei uma imagem de uma bicicleta, e agora a gente está numa motocicleta. E essa história, 31 anos, é a seguinte. Henrique completou esses dias 31 anos. Ao olhar para trás, percebe que sua vida pouco mudou desde os 15 anos de idade. Na verdade, uma coisa mudou, pois há pouco mais de um ano se formou na faculdade. A rotina de Henrique é basicamente a mesma. Acorda tarde, porque ficou na internet até a madrugada. Sai atrasado para vender seus produtos na empresa familiar que abriu com a mãe. Sai atrasado, às vezes ele sai atrasado. Sai atrasado às vezes. Ele sabe que no final do mês a mãe vai cuidar dele, então vários dias ele nem vai trabalhar. Tem dias que ele sai atrasado, tem dias que ele nem vai. Inventa uma desculpa ou sai com os amigos. Igual o Henrique fazia na época dos estudos. Saía atrasado às vezes para a aula, pois muitas outras vezes nem passava por lá. Essa cena se repetia na época do colégio e também na faculdade. Se repetia também o fato de ser reprovado em algumas séries e na faculdade em algumas matérias. Se tivesse seguido o curso regular dos estudos, Henrique teria se formado na faculdade aos 23 anos, mas formou-se 6 anos atrasado aos 29. Você deve estar se perguntando o que ele tanto fez ao longo desses anos para estar, literalmente, sempre atrasado. A rotina de Henrique gira em torno de curtir a vida. Desde sua adolescência, aprendeu que ele deveria buscar todo tipo de prazeres para ser feliz. Então, ele aprendeu isso. Isso é um conceito na mente dele, isso é uma estrada no coração dele. Em geral, ele gasta suas manhãs dormindo, suas tardes usando maconha e suas noites em busca de bebidas, festas e mulheres. A família mantém seu sustento e ele mantém seus prazeres. Embora, quando Henrique se olha no espelho, sente a tristeza no fundo da sua alma, o seu coração está endurecido demais para ver que aquele que ganhar a sua vida neste mundo a perderá. E quem perder a sua vida por amor a Deus a ganhará. A busca por prazeres, a preguiça, o comodismo, endureceram de tal maneira o coração desse rapaz que, ao ouvir a palavra de Deus, ele, isso não é para mim. Ele sabe que ele não está bem, ele sabe que ele está triste, mas ele não consegue se render, porque tem uma estrada dura ali no coração dele. A palavra cai, mas ela não dá fruto. A semente cai, e a terra é dura, a semente não penetra. E para fechar, nós vamos para a nossa última história. E essa história chama Os Amores de Eduarda. Calma, gente, não vai pensar mal da menina, né? A história é a seguinte. Duda frequenta a célula e a igreja há muitos anos. Já foi envolvida em ministérios, conhece bastante a palavra e até ajuda suas amigas com conselhos bíblicos. Existem estradas secretas em seu coração, pisadas pelas pessoas que ela mais ama. Eduarda gostaria de seguir de verdade a Deus, mas quando um rapaz charmoso se aproxima dela, é como se nada mais importasse. Tudo começa com uma amizade inocente. Deus mostra para ela uma palavra na Bíblia, fala com a Duda, no momento a sós dela, fala, Duda, afasta desse cara. E aí ela vai dando desculpas, vai tentando fingir que está enganando a Deus, e vai enrolando. e aquela amizade ali vai crescendo. As amigas da cela começam a ver o risco que aquele rapaz representa e começam a dar conselhos. Então, a palavra de Deus sendo semeada ali no coração dela. Cuidado, se afasta, não vai nessa amizade, não se aproxima dessa pessoa. Mas a Duda responde sempre com aquelas frases clássicas. Não tem nada a ver. Tranquilo, não tem nada a ver. Ou então, não, nós somos só amigos. Não, não, ele é um cara bacana, ele não é crente, não, mas ele tem os valores, assim, sabe, da Bíblia, de Deus. Né? E aí começa a usar aquelas desculpas que revelam o quê? Que o coração está endurecido. A palavra cai, mas por algum motivo, por alguma ferida do passado, por alguém que pisou ali, ela não consegue colocar em prática a palavra de Deus. Então ela fala as frases, né, as frases clássicas aí que eu disse, e vai se afastando aos poucos da célula, das amigas e de Deus. Essa história já se repetiu algumas vezes, e aos poucos a estradinha do seu coração foi ficando cada vez mais endurecida. Perdeu a virgindade com um que logo a abandonou. Namorou com outro que a traiu. Envolveu-se com um príncipe que a humilhou e sumiu sem explicações. As pessoas que pisaram em sua vida têm deixado Duda cada vez mais insegura, triste e diminuída. Deus, com todo carinho, tenta dizer que a ama, mas as sementes vão caindo à beira do caminho. Essa é a nossa quarta história. Procurei ilustrar com situações da vida como que o nosso coração vai se fechando a Deus. Como que em determinadas áreas a gente simplesmente não consegue ouvir a palavra, não consegue praticar a palavra. E aí Deus quer fazer de você um jardim maravilhoso, mas você continua como uma estrada, cheia de sementes à beira do caminho. E nós vamos encerrar com uma ministração e teremos um teatro agora. Eu queria que você olhasse para esse teatro de uma maneira diferente. Não como um teatro evangelístico, a maioria de vocês aqui já viu esse teatro, alguns inclusive já encenaram esse teatro em eventos, em encontros, mas eu queria que você olhasse para esse teatro, não de uma maneira evangelística, mas que você imaginasse tudo isso que nós estamos falando. A palavra de Deus sendo semeada, as situações, as escolhas que vamos fazendo ao longo da vida, e eu queria que ao ver esse teatro, você pudesse receber a palavra de Deus, que ele pudesse, como já está falando, te mostrar a área da sua vida que você está travada, a área da sua vida que você não quer abrir mão, a área da sua vida que você não quer deixar a palavra dele penetrar. Amém? Abre o seu coração, Deus te abençoe. Queria chamar a equipe do teatro aqui. Me ajuda aqui, dois homens aqui, a tirar o púlpito, por favor. Thank you. Ai, Deus é maravilhoso, irmão. Deus é lindo demais. Deus criou você. Deus sonhou com você para que você fosse um jardim. Um jardim regado, cuidado pelo Espírito Santo dele. Quando Deus te criou, irmão, ele queria que você fosse amigo dele, igual a gente viu aqui no teatro. Que a gente pudesse, todo dia, à tarde, todo dia, ao longo da nossa semana, conversar com Deus, ser amigo dele, ele mostrar as coisas que ele criou, ele mostrar tudo que ele tem para você, ele gerar no seu coração, na sua vida, a imagem dele, a amizade dele. Foi para isso que ele te criou. O sonho de Deus para a sua vida era como aquele jardim lindo ali. Mas algumas escolhas que você fez na sua vida, algumas pessoas que pisaram em você, alguns conceitos que foram formados na sua mente, algumas áreas da sua vida que você não está disposto a abrir mão delas, foram te afastando de Deus, te afastando de Deus, aos poucos. E aí ele fica ali tentando te chamar, tentando, vem filho, vem, eu te amo, eu tenho algo para sua vida, eu tenho o melhor para você, eu quero o seu bem, eu amo você, mas por causa da dureza do coração, você não escuta, não consegue ouvir, não consegue pôr em prática a palavra, não consegue ouvir ele te chamando. E você que, ao ouvir toda essa palavra, toda essa ministração, foi identificando áreas da sua vida, áreas da sua vida que estão como uma terra, como uma estrada pisada, uma estrada de terra batida, que estão te atrapalhando de ter relacionamento com Deus. Eu queria que você soubesse nessa noite que quando Jesus morreu naquela cruz, ele destruiu todo o impedimento, tudo que nos afastava de Deus foi quebrado. E se você quiser nessa noite restaurar o seu relacionamento com Deus, se nessa noite você quiser que Ele mexa no seu coração, que Ele quebre, remova a dureza do seu coração, Ele pode fazer isso nessa noite, Ele pode fazer isso na sua vida. É só você deixar, é só você pedir. E eu queria que a gente orasse agora, queria que a gente se consagrasse a Deus nessa hora. E você que identificou alguma área da sua vida que está impedindo de Deus falar com você, que está impedindo seu crescimento com Ele, eu queria que você ficasse de pé aí no seu lugar, se consagrando a Deus em oração, os demais de olhos fechados, orando, mas aqueles que identificaram áreas, que querem consagrar a Deus, algumas situações na sua vida que estão te travando, fica de pé aí no seu lugar, querido. Pede para Ele, sabe? Deus, Ele está olhando para nós, Ele está olhando para a nossa vida nessa noite. Será que Ele vai encontrar a terra boa? Será que no seu coração Ele vai encontrar a terra boa? Ou Ele vai continuar tendo dificuldade de trabalhar com você? Ore, se consagre a Deus, diga para Ele que área da vida que é essa, que conceito que é esse que está na sua mente que te atrapalha. São tradições, é a preguiça, é o prazer. É o que é que está te impedindo? Enquanto a banda toca uma música, eu queria que você orasse, que você cantasse e que você orasse.
Este é o meu respirar. Este é o meu.
Deus, vem nesse lugar, Deus. Vem nesse lugar, Senhor. Nós nos levantamos aqui, Deus. E de pé, Deus, nós consagramos a nossa vida ao Senhor, Deus. Nós te entregamos a nossa vida, Deus. Quando nós olhamos no fundo da nossa alma, a gente vê, Deus, que essa área que está nos travando, que não queremos abrir mão, ela nos deixa triste, Deus. Parece que é bom, parece que está tudo bem, mas a gente fica triste, Deus. Porque a gente se afasta do Senhor. A gente não experimenta, quando estamos presos nisso, Deus, a vida do Senhor, o amor do Senhor, os frutos do Senhor em nós. E nessa noite nós nos colocamos de pé, Deus, consagrando a nossa vida ao Senhor, Deus. Pedimos que o Senhor venha, Deus, com um trator, se preciso, Deus, uma enxada, um arado, Deus, e move a terra do nosso coração, nessa área que estamos endurecidos, que estamos resistentes, que estamos travados, Deus. Nos ajuda a abrir mão do pecado, nos ajuda a abrir mão do controle, Deus. Nos ajuda, Deus, a viver no centro da Tua vontade, Senhor. Nos ajuda a experimentar a vida que o Senhor tem para nós. Não essa mentira que a gente se embolou nela e que a gente acha que está tudo bem, Deus. Oh, Pai, traz a gente de volta para perto do Senhor. Quebra toda barreira, todo impedimento que nos atrapalha de chegar perto do Senhor nessa noite, Deus. Levanta jovens aqui consagrados ao Senhor, Deus. Jovens cheios do Teu Espírito Santo, Deus. Homens e mulheres no centro da Tua vontade, Deus. Vem nesse lugar, Deus. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Deus. Nós entregamos tudo ao Senhor, Pai. Porque sabemos que o Senhor nos ama e tem o melhor para nós. Em nome de Jesus. Amém? Eu queria saber se há algumas pessoas nesse lugar que fizeram uma oração como essa, entregando a vida ao Senhor e pedindo Ele para mudar a sua vida pela primeira vez. Se você fez essa oração pela primeira vez, faz um sinal para eu te ver. Você que está de pé, amém, amém, estou vendo alguns ali. Quem é que fez essa oração pela primeira vez? Pode levantar a mão para eu ver. Às vezes você estava sentado, ficou com vergonha, eu queria ver você. Amém. Amém. Eu estou vendo várias pessoas que levantaram a mão. Eu queria convidar você a vir aqui à frente, eu vou orar por você. Vem aqui pertinho de mim para nós orarmos. Queria te desafiar mesmo a sair do seu lugar. Todo impedimento caia por terra agora em nome de Jesus. Vem. Mesmo quem não levantou a mão, pode vir aqui mais perto de mim. Pode vir cá. Mesmo você que não levantou a mão, mas que fez essa oração, vem aqui na frente, eu estou te esperando aqui. Eu quero orar por você. Eu quero, antes de orarmos e enquanto eu aguardo alguns que ainda estão vindo, eu quero abrir oportunidade para você que está longe dos caminhos do Senhor. Você já andou com Ele, teve um tempo bom com Deus, mas se desviou, saiu de perto de Deus e hoje, nessa noite, você quer se reconciliar com Ele. Eu queria convidar você a vir aqui à frente, você que quer fazer as pazes com Deus, que quer voltar para perto dEle. Quem é que quer se reconciliar? Pode vir, por favor. Quem quer se reconciliar com Deus, pode vir aqui à frente. Abaixa só um pouquinho o volume aí, por favor. Você que veio aqui à frente, você que está aqui, que está a caminho, você viu nessa peça que Deus te ama e que quando a gente anda longe de Deus, a nossa vida ela vai passando por um redemoinho, mas que só há alegria perto dEle. E a Bíblia fala que quando nós confessamos com os nossos lábios e entregamos tudo a Deus e confessamos que Ele é o Senhor da nossa vida, nesse momento que confessamos com os nossos lábios, nós somos salvos. Ele escreve o nosso nome no livro da vida, Ele muda a nossa história. E eu queria convidar todos vocês que estão aqui à frente para repetir em voz alta uma oração, entregando mesmo sua vida a Deus. Se você que está aí no seu lugar quiser também repetir para nos ajudar, seria bem legal, né? Então, eu vou dizer aqui umas palavras de entrega, de oferecendo nossa vida a Deus. E se você concordar, se é isso mesmo que tem no seu coração, eu queria que você repetisse comigo em voz alta. Amém? Então vamos orar. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a sua voz, vi que algumas áreas da minha vida estão como uma estrada de chão batido, e o Senhor fala comigo, mas eu não consigo mudar. Nessa noite eu te entrego tudo. Peço que o Senhor mexa a terra do meu coração, para que a tua semente dê fruto na minha vida. Eu te aceito nessa noite como o meu Senhor e o meu Salvador. Me arrependo dos meus pecados. Quebro toda a consagração do passado e me ofereço totalmente ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Essas palmas são para vocês, pela coragem, pela fé. Essa oração que você está fazendo hoje vai mudar a sua vida. Você nunca mais será o mesmo. Queria convidar vocês que estão aqui à frente para acompanhar aquela galerinha de verde que está ali no canto. Nós vamos dar uma Bíblia para você de presente. Vamos anotar o seu nome, porque um líder de célula vai ligar para você, para te convidar para ir numa célula, para orar por você. Então, todos vocês que vieram aqui à frente, não vai embora não, por favor. Vão ali no cantinho com o pessoal de verde, pode ir, por favor. A gente quer te dar uma Bíblia de presente, nós queremos ligar para você. E você que está aí no seu lugar, se consagrando, às vezes não teve coragem de vir, Deus quebrante seu coração, querido. Você pode tentar, você pode buscar onde for, mas só a alegria, só a vida perto de Deus, longe de Deus é tudo mentira. Vamos orar, gente? Vamos cantar essa última canção, todos de pé aí no, nos seus lugares, e vamos encerrar esse culto com uma adoração, com um quebrantamento mesmo. Ora aí o Senhor. Amém?
Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este
Pai, nós não somos nada sem o Senhor, Deus. Te entregamos tudo nessa noite, Deus. E declaramos e pedimos mesmo, Deus, que o nosso coração seja sempre uma terra boa para receber a Tua palavra e a colocar em prática. Abençoa a nossa vida, Deus. Nos capacita, Deus, ao longo do dia, ao longo da semana, a viver perto do Senhor, conectados ao Senhor. Que a gente nunca te abandone, que a gente nunca troque o Senhor por nada, Deus. Nos abençoe, Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, vá em paz. A galera da Área Breniju, futura ex-Área Breniju, que vai para o acampamento Cornerstone aí, no acampamento de carnaval. Nós teremos aqui uma intercessão aqui na frente mesmo. Então, você que vai no Cornerstone, da Área Breniju, nós vamos ter um tempo de oração aí pelo acampamento. Então, não saia, nós vamos ficar aqui mesmo dentro do salão.